Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos ao trabalho que inicia agora. Nosso tema de hoje, para os que chegaram no horário, aliás, sempre agradeço a pontualidade de vocês, ela é muito importante para conseguirmos trabalhar todo o conteúdo programático que às vezes é bastante extenso. O tema de hoje está no chat, para os que chegaram no horário, os anúncios dos novos dias. Muito bem, durante um período de exceção como esse que estamos vivendo, de pandemia, e são tantas informações, tantas pesquisas, tantos movimentos, que em outros contextos, usualmente não se fazem tão visíveis, não se fazem tão próximos, quanto durante um período de exceção. De outra forma, claro, há muitos elementos que, exatamente pela exceção, não são visíveis. E começam a surgir em todo o mundo publicações específicas, mostrando vários elementos que começam a ganhar evidência. Uma das revistas que chegou recentemente às bancas, a Seleções. Seleções trazem matérias que formaram gerações e gerações em várias partes do mundo. Uma revista de variedades que tem compilações de textos, de pequenas histórias, tiradas de bom humor, mas também algumas trágicas que acontecem pelo mundo. Essa magazine trouxe no mês de agosto uma pequena matéria que não passou em brancas nuvens para muitas pessoas atentas a movimentações que estão acontecendo neste momento. Algumas pessoas falam que o mundo está mudando, que nós não voltaremos ao que era antes, que provavelmente muitas coisas serão diferentes. Bem, somos pesquisadores, trabalhamos em clínica, sabemos que para muitas pessoas, assim que passar a pandemia, as coisas ficarão idênticas, aproximadamente ao que eram. Para outras, não. Para outras, realmente as coisas mudaram e vão prosseguir mudando. Mas quando nós falamos em mudanças, para onde você está olhando? Você está olhando para algum lugar específico dentro de você, dentro do seu coração? Quando falamos em mudanças, você está olhando lá para fora. E para onde lá fora? Para uma juventude? Pois eu quero mostrar para vocês hoje uma peculiaridade. Novos elementos existenciais começam a surgir pelo mundo e que tornam os nossos almanaques, os nossos compêndios, rapidamente ultrapassados. Vou dar alguns exemplos. Há pouco tempo, não vai longe isso, uma pessoa que chegava aos 60 anos, o que ela almejava? Os avós de vocês, o que eles almejavam quando chegavam aos 60 anos? A vida parecia estar no fim, não é? Parece que já estavam muito cansados, alguns com enfermidades graves, não havia mais horizontes, para a maioria não havia. Hoje isso é completamente diferente. Pessoas com 65, 70 anos estão namorando, elas estão aposentadas, elas olham para o horizonte buscando novas experiências muito bonitas que até há pouco tempo eram reservadas a pessoas de 35, 40 anos. E um dos fenômenos que agora começam a chamar a atenção, mas para isso precisamos contextualizar. Houve, depois da Segunda Guerra, uma grande movimentação na Europa, os países começaram a conversar com outras perspectivas, tentaram uma aproximação, derrubaram fronteiras, derrubaram a moeda e construíram uma moeda comum. Com isso, também outros elementos como sistema educacional, sistema médico, vários outros elementos começaram a fazer uma integração em muitos países europeus. Outros países rapidamente buscaram se juntar a isso, por exemplo, a Turquia entrou muito depois, só recentemente, Grécia entrou muito depois, a própria Península Ibérica, Portugal, Espanha, muito tempo depois, eles foram, e agora alguns países do Oeste Europeu também começam a surgir, querendo buscar essa integração. Mas esses elementos, eles param por aí? Esses elementos que começaram lá na Idade Média, quando começaram a cair as cidades-estados, as cidadelas, seus fortins, suas muradas, suas muretas, quando tudo aquilo começou a vir abaixo e chega aos nossos dias, é apenas isso? Provavelmente não. Novos elementos estão em curso. Durante as próximas oficinas, traria alguns deles com vários cuidados importantes. Vamos trabalhar. Hoje começamos essa jornada, pelo menos uma vez por semana, trarei esse tema para vocês. Desses novos dias que se anunciam concretamente, não aquelas questões hipotéticas, de conjecturas, vou trazer fatos que mostram que realmente estamos diante de elementos, alguns deles promissores, importantes, bonitos, para os novos dias. A matéria que eu tenho em mãos foi escrita pela Susana Hickling. A Susana Hickling traz uma matéria muito bonita e já na apresentação, uma senhora simpática, a Ula, ela é da Escandinávia, agora ela mora na França, sorri para nós, um semi-sorriso, um semi-sorriso enigmático, como a de Mona Lisa, com o rostinho inclinado, ela olha para nós e, ao mesmo tempo que convida a uma conversação, também faz uma interrogação. Vamos então diretamente à matéria para especificarmos do que estamos tratando. A Susana escreve: muitas pessoas sonham em se aposentar e ir morar em um lugar mais quente. Ela está se referindo à Europa e aos europeus que moram ao norte, na Escandinávia. Noruega, Suécia, Dinamarca, Islândia, lá para cima. Também o norte do Reino Unido, como a Escócia, algumas partes da Irlanda. Então ela diz, eis a história de alguns norte-europeus que decidiram realizar esse sonho. Esse fenômeno provavelmente ultrapassará fronteiras para vários lados do mundo. Muitas pessoas em breve, e agora com a barreira da língua caindo, com esses tradutores formidáveis e cada vez mais ágeis, você fala, ele traduz em 40, 50 idiomas em voz. Você pede um café na Dinamarca, ele traduz para você imediatamente no idioma e retraduz para você de volta, se necessário. Cada vez mais aprimorados, mais sofisticados. Isso, com a barreira da língua caindo, é mais um elemento que propicia essas navegações existenciais que muitos começam a fazer. Algumas pessoas observam sua renda de aposentadoria, por exemplo, ou mesmo durante o trabalho, alguns já podem trabalhar remoto, e começam a fazer seus cálculos. Por que não morar numa península, numa enseada, no Mar do Caribe, por exemplo? Por que não se deslocar e viver numa aldeia? Vocês viram há pouco tempo anúncio de aldeias na Itália que propiciam a quem desejar morar lá a moradia e outros benefícios como seguro-saúde. Então, é provável que muitas pessoas comecem a pensar nessas modificações existenciais. Mas vamos ao texto. Ula Brink, 70 anos, é de Copenhague, professora aposentada. Hoje mora no sul da França, numa aldeia. Sempre amei o meu trabalho de professora, mas com 51 anos eu começava a sentir a idade. Decidi que tinha de fazer algo muito diferente enquanto ainda tinha condições. E uma colega me sugeriu: por que não se muda para um lugar como o sul da França? Bem, eu só fora duas vezes à França, a Paris. Mas comecei a pensar nisso. Por que não? Vou fazer algo assim. Eu precisava de algo que me ajudasse a me reencontrar. Vendi meu apartamento em Copenhague. Guardei a mobília. Procurei um corretor que falasse inglês e fui para o sudoeste da França. No último dia, o corretor me mostrou uma casa em uma aldeia, numa pracinha sombreada por um plátano. Quando entrei, eu me senti muito bem. Vou comprar esta casa, decidi na mesma hora. 3 meses depois, em novembro de 2002, me mudei para cá onde estou morando. Na primeira noite, sentei-me à mesa da cozinha, com palmeiras no papel de parede, chorando, com uma garrafa de vinho, me perguntando o que foi que eu fizera. Mas na manhã seguinte, meus novos vizinhos franceses bateram à janela para perguntar se eu queria alguns cabides. Na mesma hora me senti melhor. Todo mundo foi muito gentil comigo. Um membro da família que me vendeu a casa me ajudou a abrir a conta de telefone e de luz. Até aqui, para os nossos padrões brasileiros, isso soa como uma metáfora distante, longínqua. Pois essa metáfora distante, longínqua é cada vez mais próxima para muitos milhões de pessoas. Entre os amigos de vocês que fazem essa oficina, provavelmente muitos já foram daqui morar para a Itália, daqui para a Alemanha, muitos já pediram cidadania de outros países, não é assim que está acontecendo? Muitos já fizeram seus cálculos e viram que com o que têm podem viver sim, para toda a vida, se for preciso, em outros lugares. Alguns fazem combinações, cálculos e dizem: olha, o que eu gasto em segurança, o que eu gasto em saúde, já que eu tenho cidadania belga, já que eu tenho cidadania canadense, para mim é muito mais barato viver lá, que eu não vou gastar. Lá eles têm excelentes médicos, como temos aqui também, só que aqui é pago, lá não. Lá o remédio é gratuito, aqui eu gasto uma fortuna em remédios. Lá eu não preciso me preocupar, caminhar pelas ruas não seria assaltado, não teria outros problemas, esses eu não terei. Algumas pessoas fazem cálculos dessa ordem, e ao final desses cálculos, a balança às vezes pende para o outro lado. E alguns estão descobrindo isso, e quando descobrem isso, informam para os que ficaram. Não se trata mais daquela questão de: ah, estou deixando o meu país, estou ficando no meu país. Não se trata mais disso, não sempre, pelo menos. E em muitos casos, o próprio planeta virou o nosso país. Vocês veem que hoje, com os incêndios que esse calor está fazendo no nosso centro-oeste, em todos os lugares do mundo, pessoas oferecendo ajuda, preocupados, dizendo: vocês precisam, o que podemos fazer para ajudar vocês? Alguns lugares, como a Austrália, que viveram isso recentemente, oferecem ajuda, solidariedade. O mundo, as fronteiras que mostram esse é um país, começam a se tornar cada dia mais porosas, essas fronteiras. E questões como essas que estamos vendo aqui começam a se tornar mais naturais. Vejam, ela falava muito pouco francês, morava ao norte da Europa, e é completamente diferente a Dinamarca, onde ela vivia, da França. Muito diferente. E, no entanto, essa senhora com 70 anos, uma idade em que muitos há pouco tempo davam como a vida praticamente por encerrada, pois ela, aos 70 anos, diz: não, eu quero viver. Quero ir para um lugar mais quente, diferente, com pessoas diferentes. O texto prossegue. Vim para cá sozinha e eu só tinha o francês que eu aprendi na escola. Mas sou muito confiante. Eu me sentava num banco de praça e conversava com as pessoas. Cometia muitos erros. Certo dia, quando um aldeão apareceu bem vestido, eu lhe disse que ele só precisava de uma cravate, que ele caiu na gargalhada. Eu deveria ter dito cravate, mas que significava gravata, mas ele disse que eu deveria usar um camarão, não uma gravata. Nos quatro primeiros anos, voltei à Dinamarca todo mês de fevereiro para trabalhar como professora substituta. Mas hoje eu vivo da minha aposentadoria. Entrei em vários clubes daqui da França, inclusive o do bordado, que aprendi com uma senhora muito idosa. Aprendi muitas coisas que eu não faria na Dinamarca. Com uma francesa, também criei um festival internacional em que todo mundo faz um prato de seu país. Em 2008, me pediram que concorresse às eleições para o conselho local e eu recebi um número de votos, o maior número, depois do chefe do Corpo de Bombeiros, porque me esforcei para participar da comunidade. Todos os meus amigos cotidianos agora são franceses. Eu sinto saudades de meus dois filhos, dos meus netos, mas eu visito a Dinamarca 3 ou 4 vezes por ano. Voltaria para lá se ficasse velha demais para dirigir, porque aqui na aldeia é bem distante, mas fora isso, eu nunca sairia daqui. Este lugar hoje é a minha vida. Considerem, por favor, o que fenômenos como este estarão em breve. Quando falamos em migrações, emigrações, imigrações, quando falamos nesses fenômenos, muitos pensam naqueles barcos com aquelas pessoas com grandes necessidades chegando às costas de um país, todos aqueles problemas de acolhimento, aquelas imagens que nos apertam o coração, mas considerem, por favor, que milhões de pessoas neste momento estão fazendo pelo mundo isto que esta mulher, a Ula, aos 70 anos fez, ao sair do seu país. Não precisava sair de lá por questões de saúde, de higiene, de alimentação, de salário, nada disso. Foi uma livre escolha. Considerem que milhões de pessoas, e cada vez será maior o número, provavelmente farão isso. Bom, o que isso acarretará? Entre outras coisas, se você tem o seu vizinho de porta, é da Dinamarca, o outro vizinho é francês, o outro vizinho é de Angola, o outro vizinho é da África do Sul e o outro vizinho é chinês. E seu neto casou com alguém de um outro país. Seu filho estava divorciado ou viúvo, casou com uma pessoa de um outro país. O que acontece como decorrência disso? Finalmente nós teremos uma fraternidade no mundo? Finalmente compreenderemos os direitos dos outros tanto quanto os nossos direitos? Compreenderemos finalmente a alteridade, entre outras coisas? Que novos problemas surgirão daí? Há muitos fatores distributivos aqui para todos os lados, mas lembrem, a escolha, não é? A certa ocasião, aquela economista que fez um trabalho muito importante no nosso país, a Conceição, que veio de Portugal, num debate, não é? Um político do nosso país, de maneira muito hostil, disse a ela: você é uma estrangeira, está opinando nas nossas coisas. E ela respondeu a ele: olhe, você nasceu aqui no Brasil. Você não escolheu nascer aqui. Poderia ter nascido em qualquer lugar, diferente de mim. Eu sou portuguesa, mas eu escolhi este país para viver. Escolhi este povo para amar. tanto quanto o meu povo. Vim aqui, constituí minha família aqui, não é? E se vamos falar de direitos, ok, então vamos lá, vamos discutir essas questões. Essa resposta que ela deu já era uma resposta que anunciava muito dos nossos dias e muito dos novos dias. Pessoas que escolhem países, elas não foram obrigadas a nascer lá, não foram obrigadas a ficar lá, elas escolheram, depois de uma vida, às vezes, de trabalho, de dedicação às suas famílias, seus amigos, decidiram, quero viver em tal lugar. E no caso da Ula, como ela conta aqui, eles a receberam de braços abertos. O texto prossegue. Em 2014, Peter Breuer, 59 anos, e sua mulher Erna, de 65 anos, deixaram para trás a caótica vida urbana de Rotterdam. Caótica vida urbana aqui. Rotterdam é uma das cidades belíssimas da Europa, é uma cidade holandesa. E eles moravam nessa linda cidade portuária e resolveram ir embora de Rotterdam. Bom, o texto diz, foram passar a aposentadoria na Úmbria. Conheci a Itália na década de 1980. Meu sonho era me mudar para cá e iniciar uma carreira. Mas aí comecei a trabalhar nos Países Baixos e fiquei tão ocupado que não fiz mais isso. Mais tarde, quando levei Erna à Itália, ela também se apaixonou pela Itália. Fomos à Úmbria. Nas férias de 2005, tínhamos visto muitas casas à venda na internet e combinamos que dali a 10 ou 20 anos compraríamos uma e nos mudaríamos para cá. Mas no 10º dia das férias, vimos que a casa onde moramos hoje e tivemos de comprar. Nossa casa de campo, velha e espaçosa, fica em terraços com oliveiras e hortas, e a nossa vista é linda. Vocês viram bem? Ele com 59 anos, ela com 65 anos. Estão recomeçando a vida, ou estão desenvolvendo a vida. Com amor, com alteridade, estão desenvolvendo. Considerem, por favor, o que isso acarretará no futuro próximo, e que já está fazendo em muitos lugares, em termos de a ressocialização dos fatores. Por exemplo, eles chegam nesses lugares, muitas pessoas, e em breve serão cada vez mais. Esses países, os mercados, precisam ter alimentos que essas pessoas terão como hábito. O sistema de educação precisará acolher também essas pessoas, elas que desejarão fazer cursos, estudar ou dar cursos nesses lugares, muitos elementos de troca acontecerão, tornando a sociedade muito mais rica, muito mais profunda. Já vimos esse fenômeno acontecer nos anos 1500, nós vimos, nos anos 1700 nós vimos, em 1900 nós vimos, e agora estamos vendo de novo, com uma força muito grande, isso começará a acontecer para todos os lados. O texto prossegue. Nos primeiros anos, usamos a casa de férias. Fizemos aulas de italiano nos Países Baixos. Então, em 2014, nos mudamos de vez. Vendi minha construtora e Erna se aposentou do emprego como gerente de contabilidade. O melhor da vida aqui é o clima, a comida, o ar limpo, nossos belos cães e os amigos que fizemos. Mas a burocracia é horrível. Recentemente, levamos 3 horas para fechar uma conta no banco e voltamos para casa com 1 quilo de papelada que precisava de 10 assinaturas. Nós nos damos bem com os vizinhos e conversamos com eles em italiano, mas a maioria dos nossos amigos é holandesa ou de nacionalidade mista. Tem sido difícil fazer amigos italianos. Acho que é porque para eles a família é o mais importante. Na verdade, decidimos voltar depois de vender nossa casa, porque a integração à vida italiana tem sido muito mais difícil do que esperávamos. Sempre quis ser como um italiano, mas me sinto mais holandês do que nunca. Gostamos muitíssimo da nossa estada na Itália. Não me arrependo de emigrar. No fim, A gente só se arrepende daquilo que não fez. Vocês viram? Ele foi para a Itália e ele disse: me sinto mais holandês do que nunca. Nas muitas viagens que eu já fiz pelo mundo, e eu viajo desde os meus 16 anos para muitos lugares do mundo, já senti várias vezes que ele fala. Às vezes, muito longe do Brasil, eu me sentia profundamente brasileiro, emocionado de ouvir uma música, às vezes, tocar em um rádio próximo, uma música de alguém, de um compositor nosso, ou de lembrar do cheiro do feijão, do abraço, do modo de ser da minha terra, da nossa gente brasileira. E muitas vezes senti isso que ele colocou aqui. Alguns vão de vez, outros vão e voltam, outros ficam mesclando esses elementos, mas, sem dúvida, estamos diante de um novo tempo. E em cada área estamos observando os empenhos nesta conversação. Por exemplo, na área da educação, isso já está acontecendo. Você pode morar aqui e fazer um curso numa universidade estrangeira online. Na área imobiliária começa a acontecer. Imobiliários começam a se interessar por trocar, fazer permuta de imóveis. Você pode ceder uma casa que você tem aqui, trocar por um apartamento em outros lugares. Na área de emprego, isso já é muito antigo. Multinacionais e outras empresas. Você pode trabalhar na Petrobras e pedir transferência. Você pode trabalhar na área jurídica, trabalhar remoto e morar em outro país. Isso já existe há um bom tempo. Em várias outras áreas isso começa a acontecer. Estamos diante de um novo elemento. Na década de 60, 70, olhávamos para fora com ar preocupado, muitos intelectuais dizendo: somos explorados, há um interesse em explorar o terceiro mundo. Hoje, com as barreiras caindo cada vez mais, mesmo aqueles que ainda conservam esse pensamento começam a observar: olha, as coisas mudaram, não há mais interesse, certos interesses que haviam. Hoje, em muitos lugares e cada vez mais, há um interesse em cooperação, em interação, em mútua ajuda, em mútuo desenvolvimento, e isso está se esparramando. Se vamos conseguir esse novo sonho desses novos tempos, isso é realmente uma interrogação, mas que muitos e cada vez mais estão fazendo isso. O texto prossegue e ele termina com esta linda história. Por que Portugal? Por que não? Decidimos voltar do Tahiti, onde Felipe trabalhava como joalheiro e eu gerenciava uma loja de peças de reposição para aviões militares para a Europa. Tínhamos uma vida maravilhosa lá, mas nossos três filhos adultos e os netos estavam na França, a 24 horas de viagem. É muito mais fácil eles virem a Portugal. Somos do sul da França, mas não podíamos comprar nada agradável lá com vista para o mar, que era o que nós queríamos, e não nos sentíamos mais em casa no nosso país. Conhecemos o Algarve, porque trabalhamos lá num projeto turístico na década de 80, e dessa vez achamos a região povoada demais. Queríamos mais cultura e um aeroporto mais próximo, porque viajamos muito. Traçamos um circuito em torno de Lisboa, e como adoramos conhecer gente, começamos a procurar um lugar onde pudéssemos abrir uma pousada para ter algum dinheiro. Meu marido encontrou nossa casa, a Casa Mar, enquanto eu ainda trabalhava no Tahiti. É uma casa grande, com piscina e vista para o mar, em Sesimbra, que tem uma praia linda. A compra foi fácil, Felipe trabalhava com portugueses, falava a língua e tínhamos um tabelião conhecido na França. Ele supervisionou a venda e recomendou um assessor bancário que falava francês e nos ajudou a abrir uma conta. Em janeiro de 2016, Casa Mar era nossa e depois de uma pequena reforma, abrimos a pousada em junho. Desde então, a ocupação é constante de maio a outubro todos os anos. e até hoje só tivemos hóspedes amistosos. O negócio também nos permitiu tempo para uma boa vida social, para dias de folga. O centro de Lisboa fica a 40 minutos apenas e costumamos ir ao teatro e ao cinema lá. A maioria dos nossos amigos é francesa e Philippe criou um grupo de falantes de francês que já tem 150 pessoas. Jogamos petanca, bridge, caminhamos. O grupo ajuda os franceses recém-chegados a se integrar, pois é difícil ser convidado a frequentar a casa dos portugueses. No início, eu mal falava uma palavra de português, mas agora consigo me virar com o grupo de pilates, por exemplo, ou quando faço compras. É o mínimo que se pode fazer. Por que os portugueses falariam francês ou inglês conosco? Achamos Portugal um país seguro. Os portugueses são agradáveis, trabalhadores. A comida é muito boa. Não sentimos falta de nada da França. E se decidirmos que não gostamos daqui, podemos viver em outro lugar. Há outras histórias aqui, muito bonitas, de pessoas que resolveram fazer e servir de precursores para esses novos dias. Muitos vêm para o Brasil também, ficam aqui, amam o Brasil e resolvem ficar para sempre. Isso está acontecendo para vários lugares do mundo. É apenas um dos sintomas, um dos indícios destes novos dias. Veremos agora em outras áreas muitos elementos destes novos tempos, promissores em alguns casos e não tão promissores em outros. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje.